Rádio Nacional de Brasília, ZYH 707, AM 980 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ZYJ 460, AM 1130 kHz. Atenção, emissoras, em 5 segundos, canal aberto, formação de rede nacional. Começou No Mundo da Bola. Fique com a emoção No Mundo da Bola.
Pintem na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa, aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil, 5 da tarde, 4 minutinhos, sexta-feira santa, e a Rádio Nacional começa agora, para todo o Brasil, através da Rede Nacional de Rádio, Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Alto Solimões, Nacional Amazônia, e todo mundo que navega na internet, ebc.com.br, até às 18 horas, com as últimas do esporte no Brasil e no mundo. Dando sequência, hoje, sexta-feira, dia 19, sexta-feira santa, com os comentários do Valdir Luiz e do Bruno Mendes, na mesa de áudio José Roberto, central técnica Ed Guimarães, produção Luiz Cabeça Ferreira, o programa No Mundo da Bola começa agora, o mais tradicional de todo o Brasil. Fazendo sempre você feliz com o futebol. Vamos começar no programa hoje, 17:05, No Mundo da Bola, com o...
Uma vez Flamengo,
o mais querido do Brasil. Decisão do Campeonato Carioca? É, repórter Rafael Monteiro traz as informações do Flamengo pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Fala, maneiro!
Rafael Monteiro.
O Flamengo se prepara para enfrentar o Vasco no próximo domingo, 4 horas da tarde, no Maracanã, segundo jogo da final do Campeonato Estadual. O clube rubro-negro pode perder até mesmo por um gol de diferença que conquista o Carioca. O único desfalque é o atacante Bruno Henrique. O jogador tomou o terceiro cartão amarelo contra o próprio Vasco domingo passado e terá que cumprir suspensão. No treinamento desta sexta-feira, no Ninho do Urubu, Vargem Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, o técnico Abel Braga surpreendeu e montou o time titular sem Everton Ribeiro e Gabigol. Com a impossibilidade da escalação de Bruno Henrique na decisão, Diego, Vitinho e Uribe apareceram no time titular. O lateral esquerdo, Renê, fala sobre o desfalque Bruno Henrique.
A característica do Bruno é um pouco diferente dos demais ali da frente. É um cara alto, um cara rápido, um cara forte. Que professor tem várias opções aí. O Diego é um cara, é o nosso capitão, um cara que articula bem as jogadas, que se entende bem também com o Ribeiro, com o Arrascaeta, com o Gabriel. Acredito que não deve mudar muito ali a nossa forma de jogar na frente, até porque eles se entendem muito bem e são jogadores de muita qualidade.
Renê ainda fala em relação como não entrar no clima de já ganhou.
A gente sabe que é muito bom ser campeão, a gente sabe o quanto somos cobrados para conquistar títulos, a gente sabe que a torcida tá nessa euforia, doida para comemorar logo, mas a gente sabe que falta 90 minutos, a gente sabe que é um clássico, não tem nada acabado, mas a gente vem se preparando ali para fazer um grande jogo. A nossa linha de zaga sabe que esse jogo, se a gente passar intacto sem tomar nenhum gol, o título é nosso, e a gente está trabalhando focado nisso, em não tomar gol e fazer um grande jogo. Espero que que isso possa acontecer no domingo, que essa euforia vire uma alegria muito grande para nós todos depois do jogo.
O jogador ainda responde como encarar uma decisão contra o Vasco no domingo, sabendo que quarta-feira, contra a LDU no Equador, o Flamengo pode garantir a vaga para as oitavas de final da Libertadores.
Estava conversando muito sobre o jogo de domingo. A gente sabe que na quarta-feira tem um jogo importante fora de casa na Libertadores, mas aqui tem que tratar jogo a jogo. É uma decisão, uma final, casa cheia, nosso maior rival. A gente sabe a importância do jogo de domingo e a gente tá focado só no domingo. Acredito que a partir do domingo, na segunda-feira, o professor Abel deve falar alguma coisa sobre o jogo de quarta. Mas até agora a conversa é só sobre o Vasco.
Na história do Campeonato Carioca, o Flamengo conquistou 34 títulos. A última conquista foi em 2014, com o mesmo adversário do próximo domingo na final, o Vasco. Os ingressos para o torcedor do time do técnico Abel Braga estão esgotados. Portanto, resta apenas para os vascaínos. Um mosaico será exibido junto ao efeito de fumaça preta e vermelha na entrada do time em campo. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafa. 17:09, o Flamengo aí chegando. Vamos falar mais ainda de Flamengo e Vasco, os nossos comentaristas, o Bruno Mendes e o Valdir Luiz. Mas está na hora de falar do adversário do Flamengo.
Vamos todos cantar de coração.
As últimas do Vasco com o repórter Rodrigo Ricardo, antes de ouvirmos, repetindo, a rapaziada sobre a grande final do Cariocão 2019. Fala, ligado!
Rodrigo Ricardo.
Sexta-feira Santa é sagrada no Vasco da Gama. Por isto, todas as sedes e atividades do clube estão fechadas. O momento é propício, porque mais do que nunca, o clube precisa de fé e milagres no futebol. O Vasco vive uma pressão dupla. Primeiro para este domingo, na final com o Flamengo pelo estadual. E depois para o jogo da volta pela Copa do Brasil, diante do Santos, em São Januário, na quarta-feira. Nas duas situações, o time precisa reverter uma desvantagem de 2 gols. Para o clássico no Maracanã contra o Flamengo, o Vasco deve ter o retorno do goleiro Fernando Miguel e do zagueiro Leandro Castan. Já o atacante Rossi ainda é dúvida. Por necessidade, a tendência é que Alberto Valentim arme um Vasco ofensivo. Mas a verdade é que poucos torcedores acreditam numa vitória neste domingo. Enquanto os flamenguistas já compraram 40 mil ingressos e muitos já comemoram antecipadamente o título, somente cerca de 2 mil vascaínos garantiram ingressos para a decisão. No desembarque do time desta quinta-noite, após a derrota para o Santos na Vila Belmiro, o ônibus do Vasco foi recepcionado com ovadas e protestos. Fora de campo, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, acenou com bandeira branca para o Vasco. Disse que vai voltar a conversar com o presidente do clube, Alexandre Campello, sobre o Maracanã. Por enquanto, o estádio está concedido por 6 meses à dupla Fla-Flu. A nota triste é o falecimento do ex-jogador Luiz Augusto. Ele atuou no Vasco e foi campeão carioca pelo clube em 1977. Luiz Augusto tinha 65 anos e faleceu em decorrência de um problema renal. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, Rodrigão. Realmente uma notícia triste. Um jogador que não se destacou assim muito, mas em compensação fez um gol importante, um gol que deu título ao Vasco no Cariocão, cobrando pênalti. É realmente toda perda, toda não, não vou ser levando algumas, já vão até tarde. Mas de modo geral, jogador de futebol que marca uma torcida, ídolo de torcida, sempre deixa uma lacuna quando se vai. Vamos conferir então as primeiras participações aqui no nosso programa do Mundo da Bola, nessa sexta-feira santa, nesse feriado, 17:12. Primeiro, ele que sabe o que diz. Fala, Valdizinho, boa tarde.
Boa tarde, um abraço para você, Mazelo, um abraço para o Bruno Mendes em Brasília e para você que está ligado no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Antes de falar do jogo, lamentando a perda do Luiz Augusto, né, que era um jogador mediano, jogava tanto no meio como na lateral esquerda, mas um ser humano fantástico e marcou pela torcida do Vasco, que fez o gol quando o Vasco conquistou a Taça Guanabara em 76, no último pênalti, ele que bateu, até me lembrava isso o Roberto Dinamite, ele bateu o pênalti que deu a vitória ao Vasco, e o Fluminense ganhou a Taça Rio no segundo turno, ganhou o segundo turno, e na final deu o Fluminense 1-0, o gol do Doval, mas ele foi campeão carioca em 77. Junto com o Vasco, que ganhou os dois turnos, né? Não houve nem decisão. Então, que descanse em paz, conforto para a família do Luiz Augusto. E com relação ao jogo de domingo, olha, eu não vou dizer que é impossível, que impossível é uma frase muito, uma palavra muito forte, porque futebol tudo pode acontecer, mas tudo correndo nos trâmites normais, se você analisar as últimas atuações do Vasco, as últimas atuações do Flamengo, os problemas do Vasco, a tranquilidade que tem o Abel para mexer no time, colocar jogadores de nível. Então, tudo leva a crer que o Flamengo, só se errar demais, se o Flamengo fizer tudo errado, ele perde o título. E o Vasco fizer tudo certo. A chegada do Vasco foi tumultuada ontem, lá no São Jumon. Meia dúzia de idiotas foram lá para xingar jogador, mas acabaram os jogadores saindo pelos fundos do aeroporto, pegaram o ônibus na pista, foram embora, que eu acho uma bobagem ir para o aeroporto tentar agredir jogador, treinador, dirigente, não resolve nada. Então, o Flamengo pode até se dar o luxo de poupar dois jogadores, como está sendo anunciado aí, o Everton Ribeiro e o Gabigol, que vão entrar o Uribe e Vitinho, quer dizer, muda muito pouco. O Vitinho, na minha opinião, tem uma qualidade muito grande. O Bruno Henrique já está fora. Então, aí volta o Diego no meio campo com o Arrascaeta, quer dizer, o Flamengo vai fortalecido. E, além disso tudo, tem a vantagem de poder perder por um gol de diferença e empatar. E com detalhe, o Vasco tem que fazer três. Será que o Flamengo não faz nenhum? Então eu diria que é uma situação, eu não diria impossível, mas muito difícil do Vasco reverter. E o torcedor do Vasco tá sentindo que a situação é complicada, tanto domingo como quarta-feira, que a presença do torcedor vascaíno comprando ingresso é muito pouca pela tradição do Vasco.
Tá certo então, 17:14. Meu amigo Bruno Mendes, direto de Brasília, o último programa antes da decisão, que o Andrezão, o locutor de todas as ondas, André Luiz Mendes, tá vinhetinho do Andrezão aí? Solta, Zé! André Luiz Mendes. Repita. André Luiz Mendes. Comentários do Valdir Luiz, reportagens do Rodrigo Ricardo e do Rafael Monteiro, no plantão Bruno Mendes, a galera toda na melhor transmissão de Flamengo e Vasco da Gama. Já temos uma noção das equipes de Vasco e Flamengo. Você muda a maneira de pensar, Bruno? Você acha que poderemos ter surpresa já com mais informações? O meu boa tarde é para ele, o de peso. Bruno Mendes. Fala, Brunão. Bruno. Cadê Bruno? Sim, você me deixa preocupado, me deixa triste. Não, vai me abandonar aqui?
Nesse momento, jamais.
Eu me lembrei de você antes de começar o programa. O nosso Luiz Ferreira Cabeça aqui entrou no estúdio com vários ovinhos de Páscoa.
Caixa de bombom.
Aí nós começamos a comer aqui, que soltou a vinheta do programa. Foi uma correria que eu vou te contar. Me lembrei de você, viu?
Tá certo. Estaríamos juntos aí no nosso querido coelhinho de Páscoa.
É verdade.
Mas olha só, Mazela. Boa tarde pra você, pro nosso querido Valdir, pro Luiz, pra todos os ouvintes ligados nesse programa no Mundo da Bola. Tô com o Valdir no Abro. A gente já viu muita coisa no futebol. A gente já viu um Vasco virar pra cima do Palmeiras. Inacreditavelmente, a gente já viu o Cabanhas, a gente já viu o Manchester virar para cima do Milan, também de forma inacreditável, a gente já viu muita coisa. Mas a forma que o Vasco hoje joga não está trazendo para o torcedor e nem para a gente que vê os jogos do Vasco essa confiança para que o time possa buscar um resultado de dois gols de diferença. O Vasco vai ter que se abrir, evidentemente, não vai poder jogar esperando o Flamengo, se esperar o jogo termina 0-0, o Flamengo é campeão. Ele vai ter que partir para cima, vai ter que se abrir, aí o Flamengo pode achar os espaços. Nesse jogo, eu acho que o Vitinho, claro que o Bruno Henrique vai fazer falta, porque é um jogador de correria, mas eu acho que aí o Vitinho pode fazer a diferença nessa partida. E como disse o Valdir, o Abel tem uma vantagem tão boa que pode se dar ao luxo de poupar dois jogadores para o jogo da quarta-feira, que também é importante para o Flamengo, um empate classifica o Flamengo na Taça Libertadores da América. Eu acho que é um jogo de fundamental importância. O Vasco tem chance? O torcedor para. E aí, Bruno Mendes, tem chance? Claro que tem chance. Tem que chegar lá. Mas o futebol do Vasco apresentado contra o Flamengo no último domingo e contra o Santos na última quarta-feira não faz com que o torcedor do Vasco tenha essa confiança para que o time. E outra coisa, por meia dúzia de bobalhões lá fazendo uma coisa que é horrível, foi o que o Valdir falou, uma coisa ridícula, isso já está ficando chato no futebol, esse negócio do cara ir no aeroporto para recepcionar, fazer pressão, não sei o quê. Isso só vai fazer atrapalhar o time que o cara torce de coração. O cara não colocou isso na cabeça. Que ao invés, ele está achando que ele vai botar medo no jogador, o jogador vai correr 100 km a mais. Não vai. Vai atrapalhar o psicológico do jogador que joga para o time dele.
É verdade. Você acha que esse tipo de pressão funciona, Valdir?
Eu acho uma babaquice, porque os caras, em vez de fazer alguma coisa, arrumar uma namorada, arrumar um trabalho, lavar um cachorro, fazer qualquer coisa, se ocupar, e não olhar como fizeram meia dúzia de idiotas que foram lá xingar o Zé Ricardo, quando o Botafogo desembarcou de Caxias do Sul, foram lá xingar os jogadores também do Botafogo, fizeram ontem com o Vasco, só que eles foram... Ontem a frustração foi total, porque o ônibus saiu pelos fundos. E no Botafogo é uma coisa, só que o Zé Ricardo...
Oi? Eu costumo dizer o seguinte, se pressão funcionasse, o Iraque ia ser campeão do mundo na época do Saddam Hussein.
Claro, rapaz. Aí sabe o que acontece? Aí o time vai, ganha o jogo, aí os caras vão falar, viu? Fizeram uma pressão, eles correram. Nada disso, rapaz. Então eu acho uma bobagem. Eu acho que a polícia... a Secretaria de Segurança Pública, algum órgão desse nível, tem que tomar uma providência do coração desses caras. Porque eles usam a camisa dos clubes, os clubes grandes, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco, sabe, Corinthians, São Paulo, para tomar atitudes de marginais. E marginal, amigo, tem que ficar na cadeia, não pode ficar solto. Porque o cara que é torcedor, o Bruno foi muito feliz, o cara que é torcedor, ele não vai fazer pressão, ele vai ficar com raiva, ele não vai ao jogo, se for ao jogo ele vai xingar na arquibancada e vai para casa, e não vai cometer vandalismo. Então eu acho que isso não resolve nada, eu acho que tem que ter punições drásticas contra esse tipo de pessoas.
17 horas, 19 minutinhos. Alguém quer falar mais sobre a decisão? O jogo de domingo, com transmissão de André Luiz Mendes, 4 horas da tarde para todo o Brasil. E uma semana complicada. Eu acho que o Vasco está entrando.
Você quer dar um pitaco do Vasco, me permite?
É isso que eu ia falar do Vasco, porque o Vasco tem um jogo difícil contra o Flamengo, precisa vencer a diferença de 2 gols. Quarta-feira contra a equipe do Santos, diferença de 2 gols. E depois estreia fora no Paraná contra o Atlético. Jogo complicado.
Olha, mas era o que eu queria falar sobre o Vasco com relação à crise que está tomando conta de São Januário. O futebol, todo mundo sabe disso, nós já estamos alguns anos nisso, o Bruno é mais novo que a gente, nós também já estamos alguns aninhos nisso aí, o Luiz Ferreira também. Então, e o ouvinte está nos acompanhando, sabe disso. O futebol só tem uma máxima, vencer. Como diz o Paulo Autuori, o hotel é bom, a comida é boa, a preparação é boa, uniforme de primeira qualidade, mas se não ganhar, ninguém presta. Então, a situação que eu estou sabendo, e eu estive conversando com o presidente do Vasco lá no estádio Nilton Santos, após a transmissão do jogo, depois encontrei até o Alberto Valentim e eu conversei com ele. A situação do Alberto Valentim está se tornando uma situação, sabe, sustentável no Vasco. O Vasco tem um segmento político muito forte, todos têm, mas o Vasco tem aquele pessoal que era Eurico Miranda, ele faleceu, mas existe o grupo do Eurico, existe o grupo do Roberto Monteiro, e o futebol não está ajudando. Então, se o Vasco não vencer domingo e não vencer quarta-feira, eu acredito que na quinta-feira, não só o Alberto Valentim não, hein, como também o gerente de futebol, o Alexandre Faria, vem rodar. O Campelo diz que vai segurar o máximo, mas vai chegar um momento que ele está sozinho, ele não tem visto futebol, ele não vai conseguir segurar. Ele é um cara rodado, em termos de clube, não como presidente, que ele foi médico muitos anos, vivenciou viagens, concentração, vestiário, essas coisas todas. Mas ele vai chegar um momento que ele não vai conseguir segurar. Eu acho que domingo já balança a roseira. Se for eliminado então para o Santos, que é a mesma situação do domingo, aí não tem jeito, aí é inevitável. E depois já vai estrear, olha só a tabela do Vasco, já vai estrear jogando contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, onde para ganhar lá é difícil, com aquela grama sintética, e depois, 3 dias depois do Atlético Paranaense, ele tem o Atlético Mineiro em casa. Então, em uma semana, em 10 dias, o Vasco tem Flamengo, Santos, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro.
É ingrata a sequência de jogos pro Vasco, hein, Brunão?
Ingrata, a tabela ficou apertada no momento difícil para o Vasco, que vinha bem, foi muito bem no Campeonato Carioca, invicto, enfim, foi campeão da Taça Guanabara, vinha muito bem, mas de repente a situação deu uma desandada, o Max Lopes viajou, o salário começou a atrasar, a turma começou a se desentender com o Alberto Valentim, e eu tenho também informações, eu não sei, o Valdir é muito mais próximo, e você também, Mazela, de que alguns líderes do grupo não se entendem mais com Alberto Valentim. E aí a coisa descarrilou de vez.
E a situação do Thiago Galhardo?
É isso que eu ia falar, ali que desandou tudo, né?
Ali desandou tudo. E tem o seguinte, amigo, eu tenho a seguinte teoria. Se nós formos nós três aqui do estúdio, mais o Bruno.
O Zé Roberto não vai, não? Você tirou o Zé Roberto da parada? Pô, Zé, tá vendo? O Zé Roberto é Vasco, pô. E é o filho do Benito de Paula, filho do Benito de Paula, pô. Vamos supor
que a gente vai fazer qualquer tipo de pleito, em qualquer situação. Então, nós temos que estar juntos cinco. Se vamos nós cinco, nós temos que estar fechado. Olha aqui, ó. Que sobrar para um, sobra para todos. Concorda?
Concordo.
Só que foram cinco. Thiago Galhardo, Maxi Lopes,
Castan.
Pikachu e tinha mais um, meu Deus. Thiago Galhardo.
E o Werley.
Perfeito. Só que na hora H, amigo, todo mundo saiu, deixou da reta pro Thiago Galhardo. Então, já está rachado. Ou você vai, e tem uma coisa. Quando você começa...
O Galhardo bancou, ficou sozinho, então.
Ficou sozinho e foi mandado embora. Foi afastado, está dizendo que foi para o Inter, estão tentando oferecer ele para Deus o mundo. Foi o Castan, continuou. O Maxi Lopes, continuou. O Pikachu, continuou. O Hélio, continuou. Só ele que sobrou para ele. Então, amigo, tem alguma coisa errada.
Ou ele foi muito ingênuo...
Algo no ar além dos aviões de carreira.
Ou ele foi muito ingênuo ou foi muito macho.
É. Então, quer dizer, isso abala o grupo. Eu me lembro. Buxa, o Luiz Fernando levantou a coisa certa. Eu me lembro que em 2014, quando foi um grupo pleitear lá com aquela figura nefasta de Maurício Assunção, e estava certo reclamar.
Mas tem que falar quem é Maurício Assunção, que clube você está falando. O
Botafogo, depenou o Botafogo, que devia estar em Curitiba e não no Rio. Então, o que acontece? Ele mandou os quatro embora. Fez um mal ao clube, que o Botafogo foi rebaixado e ele ficou pagando, o Carlos Eduardo ficou pagando os quatro até hoje. Bolívar, Emerson, o Júlio César e, meu Deus, tá faltando mais um. O Edilson. Então, o Botafogo pagou até o ano passado. Então, a situação do Vasco já abalou. E quando o treinador pede o vestiário, o Abel tem uma frase, e hoje é muito comum o treinador ser bom, o treinador tem que ser tático, técnico e gestor. E o Alberto, que eu convivi no Botafogo, todo mundo gostava dele. Eu não sei o que está acontecendo no Vasco. No Botafogo, ele saiu com as portas abertas. E vou revelar uma coisa aqui agora.
Pode voltar?
Que eu não revelei para ninguém. O Botafogo tinha vontade de ter o Alberto Valentim. Só não procurou o Alberto em respeito ao Vasco.
Então, se ele for demitido, hein, Bruno, essa semana...
Agora não vai tirar o...
Entrou o Barroca. Certo. Esqueci do Barroca.
Isso aí que me falou foi o Nelson, presidente.
Botafogo. O Mufa?
É. O Botafogo, mas não procurou, porque ele saiu bem do clube, todo mundo gostava dele. Ele saiu porque ele ganhava 80 mil, eu vou ganhar 700 lá no...
Sei lá onde.
Então, Adela.
Oi.
Não, meu coração aqui agora tremeu agora. Quando o Valdir falou que ia revelar um negócio, eu falei pronto. Só faltava essa no
O que você imaginou que Valdir Luiz Machado fosse revelar? O que passou pela sua cabeça?
O cara é Botafogo, o ídolo dele é Garrincha, o cara tem neto, eu falei, não é possível.
Não, mas fica tranquilo. Desse risco você não vai morrer nunca, meu querido.
Mas você pode, não é isso?
Quem é do Mé, não bobeia jamais.
Rapaz, Mé é grande recordação. O Mé agora virou só lembrança e saudade, que até o apartamento eu vendi lá no Mé.
Acabou tudo, então. 17h26, os irmãos estão tranquilos, então, para domingo. Já falaram, já conversaram, já organizaram tudo?
Isso, hoje fizemos aquele almocinho. Mamãe desistiu de fazer almoço em casa. Porque era prejuízo, é melhor ir para o restaurante que divide, é melhor.
Quem pagou a conta de mamãe? Você não, ou o Andrezão?
Andrezão tem mais moral, né?
Tem uma grana,
mas
né?
Mas tem uma coisa, já está confirmado aquela pizza, várias pizzas, para comemorar o título.
Mas o Andrezão também paga algumas coisas por mês, não é isso? Hein, Bruno?
Isso, exatamente. Ele tem duas coisinhas que ele tem que pagar por mês. Se não pagar, ele dá problema e que está confirmado também a pizza do Valdir em Brasília, porque o jogo do Botafogo e Palmeiras foi confirmado.
É isso aí, dia 25, maravilha.
É difícil o Valdir ir para aí, viu? Também
não, vamos tentar.
Só se acontecer mudança. Não,
posso ir por outros caminhos. Então... Outros caminhos. Olha só, tem um amigo meu que conhece até a Rua do Catete, porque ele paga de pensão
a festa. Ah, meu Deus, mas vai lá. Agora, falando em festa, o cara do meu lado aqui, o salão dele vive sendo limpo, viu, Bruno? E vamos em frente. 17. Boa tarde, Luiz Ferreira.
Boa tarde, Mazela. Depois dessa.
Não, o cara tava coçando o nariz. O Zé Roberto tava coçando o nariz.
Não, não bota o Zé Roberto na história, não, que ele tá ali com as mãos.
Alguma novidade de futebol internacional? Alguma coisa?
Eu tava dando uma olhada na tabela do Atlético Paranaense, Mazela. A gente vai dar os nossos palpites no final do programa. O Atlético Paranaense tem nesse final de semana a final do Paranaense contra o Toledo. Perdeu o jogo de ida por 1-0.
Já pensou o Toledo campeão do Paraná? Seria até interessante.
Há pouco tempo, o Operário de Ponta Grossa
foi campeão do Paranaense. Vai ser um pouquinho do Curitiba.
Exatamente.
Atlético.
E o Paraná Clube também.
Paraná está numa draga há muito tempo.
No meio de semana, o Atlético Paranaense sobe o morro, vai enfrentar o Jorge Wilstermann pela Libertadores. Vai subir o morro.
Mas o Atlético está bem para burro.
Eu queria te dar um detalhe.
Essa vai ser a grande vantagem do Vasco. O time do Atlético deve ser o time que vai jogar contra o Toledo, contra o Vasco, por conta desse jogo da altitude.
Esse é o ponto. Pescou a ideia.
É verdade. O Bruno falou uma coisa que eu ia falar, que eles vão disputando o campeonato com um e com outro time a Libertadores.
Mas depois vai poder descansar, que o Furacão volta no meio de semana, vai jogar contra o Fortaleza fora de casa.
Uma viagem longa, hein?
Uma viagem longa.
Como diria Mário Silva, viagem dos sonhos. Você vai a São Paulo, Brasília, Fortaleza.
Vai cantar o Lilico agora? Tempo bom!
17h29, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida. Quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella. Fazendo sempre você feliz com o futebol, 17 horas 31 minutinhos, nessa sexta-feira, dia 19 de abril, ano 19. Voltamos com o programa No Mundo da Bola, hora e vez de falarmos de...
Momento Estádio.
Astrid Nicky.
Londres será a sede do Mundial Paralímpico de Natação após o anúncio da saída de Kunshing na Malásia. O motivo da saída de Kunshing foi a restrição aos atletas israelenses na competição. O Mundial de Natação Paralímpica será de 9 a 15 de setembro, na mesma piscina que sediou os Jogos Paralímpicos de 2012, no Parque Olímpico Rainha Elizabeth. Cerca de 600 nadadores de 60 países são esperados na competição, valendo vagas para os Jogos Paralímpicos de Tóquio em 2020. O brasileiro Fernando Reis, que terminou em quarto no Mundial de Levantamento de Peso, poderá herdar a medalha de bronze. Seria a primeira medalha do Brasil em mundiais de levantamento de peso na história. O levantador de peso do Uzbequistão, Rustam Dzhangabaev, foi suspenso depois de falhar em um teste de drogas, tornando-se o sexto medalhista do Campeonato Mundial do ano passado a ser suspenso por doping. O Campeonato Mundial de novembro teve seguidos testes positivos, incluindo três campeões mundiais, todos da Tailândia. A Federação Internacional de Halterofilismo diz que Dzhangabaev, que conquistou o bronze na categoria de maior peso no Campeonato Mundial e nos Jogos Asiáticos em 2018, testou positivo para um hormônio artificial do crescimento humano. A IWF não disse quando Dzhangabaev fez o teste de drogas, o que determinaria se sua medalha poderia ser retirada. O Comitê Olímpico Internacional está oferecendo 6 bolsas de estudo para mestrado internacional a atletas olímpicos. Através do Programa da Solidariedade Olímpica Internacional, os atletas podem participar do mestrado em Ética e Integridade Esportiva. 6 renomadas universidades iniciaram uma colaboração internacional, estabelecendo ética e integridade esportiva como uma profissão nova, reconhecida internacionalmente no campo da administração esportiva, nos setores público e privado. O curso possui duração de 2 anos, entre setembro de 2019 a julho de 2022, e será realizado no Reino Unido, Bélgica, Alemanha e um quarto local ainda a ser definido. A bolsa inclui custos de matrícula, transporte aéreo, hospedagem e ajuda de custo. Da Rádio Nacional, Astrid Nick.
Obrigado, querida. 17h34, voltamos com o programa No Mundo da Bola, Astrid Nick, trazendo todas as informações dos esportes olímpicos e paralímpicos aqui na Rádio Nacional. Dando sequência na nossa programação esportiva, o que é que chega, Zé? Mais decisão, Cruzeiro e Atlético Mineiro decidem o título do Campeonato Mineiro neste sábado, Arena Independência, estádio que pertence ao América lá em Belo. O repórter Maurício Costa traz as informações pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Fala, mergulhão!
Maurício Costa. Vibra a torcida celeste. Mas calma, ainda não é o título do Campeonato Mineiro. Com apenas 1.871 ingressos liberados para os cruzeirenses verem a segunda partida da final do Independência neste sábado, torcedores foram até a Toca da Raposa nesta sexta-feira para apoiar o time. Depois de ter vencido por 2-1 o primeiro confronto, o Cruzeiro tem a vantagem do empate para levantar a taça. O duelo anterior foi recheado de polêmicas, principalmente o uso do árbitro de vídeo. O Atlético reclama de um pênalti cometido por Dedé e Igor Rabelo, o escanteio que originou o gol de Léo. Por outro lado, há cruzeirenses que discordam do gol de Fred, anulado pelo VAR. Jogando fora de casa neste sábado com a grande maioria atleticana, o Cruzeiro quer calma dentro de campo e não se deixar influenciar pelas polêmicas, como explica Marquinhos Gabriel.
A gente tem feito bem, tem trabalhado forte aí para essa decisão, que é muito importante. Parte de extra-campo a gente deixa para a diretoria, né? Já está resolvendo tudo, então a gente vai procurar fazer o nosso melhor trabalho, mas isso dentro de campo. Né? A gente estava atrás no placar, né? A gente estava em desvantagem, a gente conseguiu reverter, trazer para o nosso lado. Se a gente ficar campeão com um empate aí, vai ser ótimo, né? A gente vai comemorar e é isso que todo mundo quer, né? Torcedor, todo cruzeirense quer isso e a gente espera que isso aconteça, a gente vai fazer o nosso máximo para conseguir.
O técnico Mano Menezes deve repetir pela primeira vez na temporada a equipe. Raniel ainda sente dores na coxa e pode ficar de fora. Com isso, a tendência é o Cruzeiro jogar com o Fábio no gol, Edilson na direita, a zaga com o Dedé e Léo e na esquerda Egídio. Henrique, Lucas Romero, Robinho e Rodriguinho no meio e no ataque Marquinhos, Gabriel e Fred. Do lado atleticano, a ordem é conter os ânimos. O time precisa vencer para ser campeão e quem exige toda a atenção é o técnico Rodrigo Santana.
A gente tem um pouco mais de confiança porque a gente vai estar do lado do nosso torcedor. A massa vai estar empurrando. Isso nos motiva bastante. Mas é o que eu estou falando para eles. Dentro desses 90 minutos, a gente tem que tá muito consciente do que a gente está fazendo, muito consciente dos riscos que a gente pode correr. Né? De forma nenhuma a gente pode sair atrás do placar. Né? A gente, é o que eu falo, tem que ter esse equilíbrio. A gente vai ter que propor mais jogo. Então, mesmos, ter mais a posse da bola, né? Também sem se expor. E no momento que a gente está no último terço, acho que a gente precisa ser mais agressivo, né? Procurar fazer um pouco mais de falta no nosso campo ofensivo, entrar com os 10 atrás da linha da bola, porque o time do Cruzeiro é muito perigoso.
A maior dúvida do técnico Rodrigo Santana é Cazares. O equatoriano não vem treinando com o restante da equipe devido a um desconforto na coxa esquerda que o fez ser substituído no primeiro jogo da final. Apesar de muitas dúvidas, Vinícius deve ser o titular. O Galo pode ter o retorno de Hever e não terá Adilson suspenso. Assim, a probabilidade é de o Atlético entrar em campo com o Vitor no gol, Guga na direita, a zaga com Hever e Igor Rabelo e Fábio Santos na esquerda. Meio de campo com Zé Welison, Elias e Vinícius e no ataque Luan, Ricardo Oliveira e Tchará. Mais de 21 mil ingressos foram vendidos para o confronto que será comandado pelo árbitro Leandro Bizio, da Federação Paulista. O juiz seria o Jean-Pierre Gonçalves, mas lesionado, pediu dispensa. Atlético Mineiro e Cruzeiro se enfrentam neste sábado às 4h30 da tarde no Independência, valendo taça. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurição. Decisão em Minas, Cruzeiro com vantagem 2-1, polêmica no primeiro jogo, gol anulado, reclamação daqui e dali. Bruno, da Galo ou da Raposa?
Eu acho que da Cruzeiro, pelo momento, pelo que vem jogando. Para mim, o Cruzeiro hoje é o melhor time de futebol jogado do Brasil. O Mano Menezes conseguiu até fazer o Marquinhos Gabriel jogar bola, com a maneira do Cruzeiro jogar. E o Fred, ele desde a Copa do Mundo, aquela história de cone, de não sei o quê, com a contusão dele, o Fred com aquela história de rede social e redescobrir com o filho, com família, com tudo, ele redescobriu uma vida que ele não tinha. Então o Fred está jogando hoje por diversão. E isso está levando o Cruzeiro para frente. O Fred hoje é referência. Todo mundo cola lá do Fred no Cruzeiro e o time vai. Agora, acho que se o Mano Menezes colocar o Thiago Neves, como ele está prometendo, colocar no time, pode ser que estrague a coisa toda. Porque o que está não dando bem, você não pode mexer.
Eu concordo com você. Valdir, o Atlético é um negócio interessante. Todo mundo enche. Todo ano o Atlético é isso, o Atlético é aquilo, e todo ano o Atlético não chega em lugar nenhum.
E o Atlético contrata muito, né? Contrata muito. Errou muito o Atlético também. Botou um treinador inexperiente, tirou o cara do pré-primário e botou pra faculdade, que é o Thiago Largue. O cara era analista de desempenho do Oswaldo Oliveira. Aí o Gugênio resolveu, não, vamos botar de treinador. Chegou a lugar nenhum. Aí erraram de novo. Trouxeram o Levi Cooper, com a pessoa que eu adoro, gente boníssima, convivi com ele aqui no Botafogo, mas também ultrapassado. E agora tá procurando um treinador, botou o técnico do Sub-20 para comandar o time nas duas finais, amanhã, e comandou no domingo passado. E eu vejo o Cruzeiro com tudo isso, que o Bruno falou, eu ainda diria mais, é um time que tá tranquilo, porque tem uma vantagem também. Ele pode perder por um gol de diferença, poderia perder até por dois, se o seu Wagner Magalhães não errasse, que o gol do Fred foi legítimo, o VAR também errou. Então, eu acho que o Cruzeiro tem a faca e o queijo na mão. Eu acho que Cruzeiro e Flamengo tem a faca e o queijo na mão. A única decisão, para mim, que está em aberto é de São Paulo.
Eu acho engraçado, viu, Bruno, viu, Valdir, cabeça e amigos de todo o Brasil. Eu, na televisão, domingo, eu dizia o seguinte: os atos do Rio de Janeiro são muito ruins. Esse Wagner Magalhães foi extremamente infeliz numa decisão do Fluminense contra o Flamengo, que foi uma falta gritante.
2017.
Em cima do zagueiro do Fluminense. Foi até do que está no Corinthians agora, o Henrique. Foi o Erle, foi o nome dele, o grandalhão Magricelo, do Flamengo, que está no Atlético.
Ah, o
Hever. Não foi que fez o gol de cabeça? Foi. Esse cara é horroroso, esse Wagner Nascimento.
Eu tomei a final ano passado, Vasco Botafogo.
É horroroso, eu acho ele horroroso. E aí, os caras escalam ele pra... Não, o cara mineiro tem que sair de fora. Aí ele leva um cara do Rio, que não, na minha opinião não é, pode ser uma boa pessoa, um cara legal. Vamos sentar pra bater
não,
papo.
Não tô falando de pessoa, tô falando de árbitro.
É, eu acho ele horrível. Acho ele fraco. E ele vai apitar lá. O que aconteceu? Caquinha lá, lambança lá. E os árbitros mineiros devem ter adorado a escalação de um carioca.
É, porque... Mas os mineiros já erraram muito. Botaram Voaden no jogo da semifinal... Quer dizer, eles gostam de... Aqui, quem vai apitar domingo, Carvalhais de Miranda.
Nossa.
Esse cara tava no VAR. E errou no VAR, hein?
Qual jogo?
A decisão domingo.
Ah, ele tava no VAR? Tava no então VAR. Ele fez caquinha como...
Aí ganhou o prêmio.
Ganhou o prêmio. É bom, amigo, hein? Cair pra cima é sempre bom, hein, Bruno?
Eu vou te falar.
Aqui o Diga Sandro Meirahit foi o lambão do lambão e tá onde tá.
Olha, o cara... Mas teu irmão defendia ele, hein, cara?
Ih...
Ah, pô, mas os dois são amiguinhos, então aí fica complicado. Nossa, a primeira hit é Lambão, é Lambão.
Tá bom, ó, Santos... viu, Andrezão, viu, Andrezão?
Não, mas o André sabe disso, que eu já falei pra ele, e o Bruno tem a mesma opinião minha. O Sandro Meirahit, além de ser de, era ruim, ele teve um Fla-Flu que fez uma barbaridade no Fla-Flu lá em Volta Redonda. Sim, negócio... Ele conseguiu errar no VAR, e agora... Ah, ele é o dono da verdade. Ele fala como se não tivesse nunca errado. E vou falar uma coisa pra você, a federação tirou o Jorge Cabelo e botou um diretor, que é até amigo meu, Luiz Malovic. É,
eu caí pra trás quando eu soube.
Luiz Malovic tem telefone de celular, pô. Dono de loja de celular vai comandar a vitória. Não captou nem no aterro, pô. Oh, fim do mundo, né? Parei, né?
Ô, Marcela, só pra gente completar uma informação, é porque é muito campeonato estadual na nossa cabeça, e cada um tem um regulamento, cada um do Rio de Janeiro é esdrúxulo, o de Brasília aqui do Candangão é até simples. Mas só para dizer que se o Atlético ganhar amanhã por 1-0, por um gol de diferença, o Atlético é campeão porque teve a melhor campanha.
Ah, é?
É, tô dentro brigando, do campeonato. Mano. Valdir, a gente sabe que são muitos campeonatos estaduais, cada um com uma fórmula. A gente acaba se confundindo, isso é absolutamente normal. Então, você vê o campeonato do Rio de Janeiro como é que é: o oitavo podia estar classificado para a final, o que ia para a semifinal da Taça Guanabara não ia para a final do campeonato, enfim. Nessa confusão toda a gente fica muito confuso, mas o Atlético, que fez melhor campanha na primeira fase, se vencer por um gol de diferença, é o campeão mineiro.
É, porque 2-1, 1-0 é campeão, tá certo. Valdir, é
o seguinte, mas
Valdir, você foi desatento, Valdir.
Não, desatento não.
Você foi, o Bruno foi perfeito, não, você foi desatento.
Eu não fui desatento, não, porque eu sou obrigado a ler o regulamento. Eu acho que
não, você é obrigado a ler o regulamento, sim, senhor. Como você não... Você deveria ler regulamento, não, todos os regulamentos de todos os campeonatos.
No Brasil inteiro. Como assim, velho? No Brasil inteiro, não.
Claro.
Eu acho que deveria ser.
O programa é nacional.
Deveria ser uma norma.
Isso eu concordo com ele.
Deveria ser uma norma. A CBF, que é uma entidade rica, qualquer dúvida, chama o Caboclo. Agora o Caboclo baixou lá na CBF e resolve tudo. Bom, eu acho que deveria ser uma norma da CBF, os campeonatos estaduais terem um regulamento idêntico. Porque eu não confundi a gente, rapaz. Porque eu tava me baseando, desculpe a minha ignorância, peço perdão ao ouvinte.
Peço perdão, por favor, repita comigo. Não é assim que você vai, repita comigo. Vou aprender, aprender todos os regulamentos.
E vou falar com o seu caboclo para colocar... Mas é uma norma. Olha, ela tomou algumas atitudes interessantes. Agora vai antecipar aquela mudança
das regras. Cairão duas datas para os estaduais, é interessante também.
Outra coisa, as regras novas que seriam...
As regras novas que vão entrar no mês de junho vão valer a partir do Brasileirão.
A partir de sábado. Então ela tinha que tomar uma atitude. E não é, ô Bruno, colocar uma norma. Todos os campeonatos estaduais têm que ter um regulamento igual. Para não ficar surubandê, pô. É uma brincadeira.
Rapaz, é tão legal você ver o campeonato. Eu acho que até o Paranaense é assim. O campeonato de Potiguar também. Você tem o primeiro turno, você tem dois grupos. Igual era o Campeonato Carioca, você tem dois grupos. No primeiro turno, o grupo se enfrenta dentro, os times da mesma chave se enfrentam. Semifinal, final. O campeão Taça Guanabara, está na final. E um time, aí no segundo turno, os grupos se enfrentam. Semifinal, final. Se um time for campeão dos dois turnos, campeão direto.
Mas
se
isso não era for, assim?
Vamos ter os dois jogos da final e acabou o problema.
Mas sabe que o presidente da federação me falou... No eu programa sei, televisão?
Que a televisão falou isso pra mim na televisão.
A televisão é que exige isso, que é
mas
isso.
Mas agora a televisão vai ver. A televisão rema de acordo com as interesses da CBF. Então ela vai mudar. O que acontece é o seguinte: o ano passado, esse ano, queira ou não, tá vendo justiça. Que o Vasco ganhou a Taça Guanabara e o Flamengo ganhou a Taça Rio. Os dois estão na final. O ano passado, o meu clube foi campeão, mas não ganhou turno. Quer dizer, o Flamengo ganhou turno e o Flamengo ganhou outro. O que foi a final? Vasco contra Fogo.
Tem coisa mais absurda, tem coisa mais absurda no futebol, por exemplo, no futebol candango, se você for campeão candango esse ano, você só disputa a Série B do ano que vem. Então o que acontece? Aí, esse ano é o seguinte, Brasiliense e Sobradinho vão disputar a Série D, porque foram para a final do ano passado. Aí você, gerente de um clube aqui, um exemplo, o Gama, está na final, você monta um time... Um time vitorioso, que chegou à final, pode ser campeão. Aí você vai ter 6 meses de lacuna, porque não vai ter nada para disputar. E só vai disputar o Campeonato Candango e a Série D do ano que vem. Então esse time que é vitorioso aqui, você vai ter que dispensar os caras e vai ter que formar um outro time do ano que vem. É uma coisa absurda. Fora que tem Paracatu, que é de Minas Gerais. Tem Formosa, que é de Goiás. Tem Luziânia, que é de Goiás, disputando o Campeonato de Brasil.
O senhor tem gênio, né? Eu acho que o futebol tem que ser mais profissionalizado em determinados setores.
Vamos profissionalizar, então. Vamos profissionalizar, mas você tem que ler o regulamento. 17h47, voltamos já com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
A vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. São 3 horas da mais pura emoção e intensas cenas de fé cristã. A vida de Nosso Senhor Jesus Cristo nesta Sexta-feira Santa, às 7 da noite. A maior obra do rádio brasileiro. Produção de Ghiaroni, com a participação do maior elenco do rádio teatro, sob a direção de Floriano Faisal. A vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, Sexta-feira Santa, às 7 da noite. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, pela paz com você.
Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. A água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional. Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol. E agora, meu amigo José Roberto, que vem?
Futebol da moda nacional.
E mais decisão pelo Brasil, Campeonato Paulista, decisão entre Corinthians e São Paulo. Primeiro jogo no Morumba, 0-0. Agora vai ser na Arena Corinthians. Quem chega com as informações do Paulistão 2019 é o apaixonado Lincoln Chaves.
Pela 10ª vez na história do Paulistão, o campeão estadual será decidido entre Corinthians e São Paulo. O retrospecto é favorável ao Timão, que levou a melhor em 5 decisões contra o rival, inclusive a última delas, em 2003. O cenário também é mais aprazível ao Alvinegro, que jogará em sua arena, onde venceu em 7 das 10 vezes que encontrou o tricolor, com 3 empates. A vantagem corintiana, por assim dizer, termina aí. O momento é complicado. São 4 jogos sem marcar gols, 2 empates e 2 derrotas. Em especial nas últimas 3 partidas, o Timão foi sufocado pelos adversários e muitas vezes salvos por Cássio. E foi justamente o goleiro que veio em defesa da equipe.
Eu acho que às vezes as críticas, assim, não é questão de não ser crítico, cada um tem direito de ter sua opinião. Mas eu acho que, pô, uma crítica, como é que é crítica, e o time está na final do campeonato, querendo ou não... Pode, na quarta-feira, a Copa do Brasil já classificou Sul-Americana, quando o campeão argentino passou, tem totais condições de reverter o resultado que perdeu contra o Chapecoense. Então, eu entendo, assim, mas eu acho que não é um bicho de 7 cabeças. Eu acho que nós temos jogadores importantes. O Gustavo foi artilheiro do país no ano passado. O Wagnerov é um cara experiente. O Bocelli, onde passou, foi artilheiro. Então a gente está bem tranquilo e tenho certeza que eles estão tranquilos, mas lógico, logo esperamos que no domingo a gente possa acabar com a sequência sem gols e lá atrás a gente tentar defender.
O técnico Fábio Carilli só vai confirmar o time que vai a campo no Majestoso no treino de sábado, que será fechado à imprensa. Quem volta é Danilo Avelar, recuperado de dores no joelho esquerdo. Os zagueiros Henrique e Manuel foram poupados de algumas atividades da semana, mas não preocupam. Já o volante Júnior Urso, com uma lesão na coxa direita, está praticamente vetado. O provável timão terá Cássio, Fagner, Manuel, Henrique e Danilo Avelar, Ralf e Ramiro ou Richard, Sornosa ou Jadson, Wagner Love, Cleison e Gustavo. O São Paulo vive um momento de seca também. não marca gols há 3 partidas. Além do empate em 0-0 no primeiro duelo da final contra o Corinthians, a equipe passou em branco nas 2 partidas com o Palmeiras na semifinal. O tricolor está sem o principal centroavante, Pablo, que recentemente retirou um cisto da coluna lombar e ainda não tem previsão de retorno. Apesar disso, o São Paulo vive um momento bem melhor que o rival, pelo menos em termos de apresentação e volume de jogo. E muito disso passa pela liga, entre os 4 pratas da casa, o volante Luan, o meia Lisiero, o também meio campista Igor Gomes e o atacante Anthony. Mas a garotada ainda não tem presença garantida na final. Lisiero por preocupação, já que o meia sofreu uma alteração no músculo posterior da coxa antes do primeiro embate pela decisão. Ele perdeu aquela partida e pode ficar fora mais uma vez. E os demais, porque Cuca ainda testa as diferentes possibilidades táticas para encarar o Corinthians no domingo.
Deu para trabalhar algumas variações dentro dos treinamentos. Uma delas foi com o Jusilei. A outra foi a manutenção do time que jogou a partida de domingo. E uma terceira que nós trabalhamos também foi com os jogadores mais experientes participando. Então a gente vai avaliar bem aonde que o time se encaixa melhor para essa decisão, medindo todos os prós e contras, né?
Quem pode voltar ao time titular é Hernanes. Recuperado de um estiramento no posterior da coxa esquerda, o Profeta já tinha saído do banco no primeiro jogo da final. Em meio às dúvidas, Cuca deve escalar o São Paulo, com Thiago Volpe, Hudson, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo. Aí no meio-campo, Luan, Everton ou Lisiero e Igor Gomes, e à frente, Hernanes ou Gonzalo Carneiro, Anthony e Everton Felipe. Tricolor e Corinthians jogam no domingo às 4 da tarde. Os alvinegros buscam o tricampeonato paulista, que não vem há 80 anos. Os são paulinos querem voltar a vencer o estadual após 14 anos, sendo que 7 deles sem qualquer outro título. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Valeu, Lincão. 17h53 na reta final do programa No Mundo da Bola. E a decisão em São Paulo? O Mineiro, agora já foi, deu Grêmio. O Mineiro, eu comecei com o Bruno e o Paulista começa com você, Valdir. Corinthians-São Paulo, primeiro jogo 0-0, segundo jogo na casa do Timão.
O que me chama a atenção, Mazera, é que a decisão em São Paulo não houve gol. Na semifinal, o Corinthians venceu de 2-1, aí o Santos venceu por 1-0 com gol nos pênaltis. Na outra semifinal, 0-0, 180 minutos. No primeiro jogo da decisão, São Paulo e Corinthians, 0-0. Eu vou falar uma coisa, me arrisco a falar uma coisa aqui. Eu acho que vai dar empate de novo, 0-0, e o São Paulo vai ser campeão nos pênaltis.
É isso aí, Bruno?
Rapaz, eu tô com o Valdir no tempo normal, acho que dá 0-0. Mas acho que o Corinthians confia muito no Cássio. O Cássio foi poupado no meio da semana, não viajou para Chapecó, assim como alguns jogadores. Eu acho que vai para os pênaltis, o Carille vai fazer um jogo, porque ele não achou um time do Corinthians até agora. Então, para ele é melhor ficar fechado, empatar, ir para os pênaltis e o Cássio tentar garantir nos pênaltis. E aí eu acho que dá Corinthians.
Eu não sei, o Corinthians vai ter que sair para o jogo, vai ter que sair para o jogo na sua casa, né?
Ah, isso na Arena Condá, né?
Não,
tá falando agora no Campeonato Paulista?
Não, você não tá entendendo.
Ele não saiu pro jogo na Arena Condá.
Calma. Presta atenção. Da
volta que ele tem que sair pro jogo, que perdeu na Arena Condá, entendeu? Não, cara,
acorda, Alice, nós estamos na decisão. Mesmo com o empate, o Corinthians vai jogar em casa. A massa corintiana empurrando o time.
Mas o Bruno tem razão, o Carille não sai de trás, nem com a guarda formada, amigo. É muito mais. Se sair de trás de perder, ele vai pro Carille.
Ah, meu Deus do céu.
Palpite?
Vamos, depois dessa, a gente faz uma pergunta, ele vê quanto. Ele não estudou o regulamento. A gente falou de um campeonato, ele veio com outro. Ô, Bruno, tá difícil, hein?
E se juntar o Carille com a nossa amiga Renata Carelli, pode ser um problema.
Tá legal, então. Vamos fechar o programa hoje, na Semana Santa, mas também descontraído um pouquinho e então, tal. E hoje seria um dia de pensar, porque um cara se sacrificou pela gente há 2019 anos atrás. E a galera até hoje não aprendeu, e a galera, independente da religião que você tenha, o cara foi lá, o cara era, né, campeão, o cara era campeão. Pregou, bacana. E as pessoas até hoje não aprenderam, cara, é impressionante isso. Mas tirando esse lado de introspecção, de pensamento, de reflexão, vamos falar um pouquinho de futebol com um pouquinho de descontração. Fechando o programa 17h56, os tradicionais palpites que a gente não acerta nunca. mas de qualquer maneira, vamos começar com Vasco e Flamengo, jogo de ida 2-0 Flamengo. Vou começar com o ilustre flamenguista Bruno Mendes.
Flamengo, da Flamengo, acho que o Flamengo vence ainda o jogo 2-0.
Outro ilustre rubro-negro, Luiz Ferreira Cabeça.
1-0 Flamengo.
Um ilustre vascaíno, Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, hoje é Sexta Santa, tempo de fé, de renascer. Creio em milagres, o Vasco vai voltar um time diferente. 3-0 domingo.
Eita, um grande alvinegro de quatro costados, Valdir Luiz.
Bom, aí, em homenagem ao Alberto Valentim, que é meu amigo, 1-0 Vasco. Mas aí não leva porque o Flamengo tem que perder pro
Dudu. Isso é o famoso em cima do muro. Vamos pensar aqui. 17, Corinthians, 17:57, Corinthians e São Paulo. Começa com você, Valdizinho.
Eu já falei anteriormente, 0-0, decide os pênaltis.
Você, cabeça.
1-0 São Paulo.
O Rodrigo?
Corinthians 2-0.
E você, Brunão?
Pênalti da Corinthians.
É, tá bem equilibrado aqui as informações. Atlético Mineiro e Cruzeiro. Ida 2-1 Cruzeiro. Começa com o Rodrigo Ricardo.
Cruzeiro 1-0. Gol de Fred.
Valdir?
2-0 Cruzeiro.
Cabeça?
2-0 Cruzeiro.
Bruno?
1-0 Cruzeiro.
É, até agora tá dando Flamengo, Corinthians e Cruzeiro. Bahia e Bahia de Feira. Perto de você aí, Bruno.
Bahia.
Você, cabeça.
Uma Bahia, não adianta.
Bahia de Feira, 1-0.
Eu tô com Bahia de Feira nessa. Você, Rodrigo?
Pois é, rapaz. Eu acho que o Bahia de Feira foi garfado pelo VAR no jogo passado. E agora vai ficar mais difícil. Vai ganhar o tradicional Bahia mesmo.
3-0 Bahia. Bahia.
Bahia, tá, o Bahia tradicional
Bahia
ganhou.
Bahia tradicional, né? O de Feira do seu Java.
O Bahia de Feira do seu Java foi garfado. CRB e CSA no pique, 1-1. Fala você, cabeça.
CSA 2-0.
Não, CRB e CSA foi 1-0, jogo para o CSA.
Isso, CSA 2-0 pra mim.
Ganha o título lá no CSA. Você, Rodrigo?
Time da Marta, CSA.
E você, Bruno?
Tô junto com o Rodrigo. CSA 2-0.
Rodizinho?
2-1 CSA.
CSA, então, vai ser campeão lá nas Alagoas. Sport Recife, Náutico, ida Náutico. Náutico perdeu por 1-0 para o Sport. O Sport ganha ou perde, Bruno?
O Sport vai ganhar, tá em casa, vai ganhar. O Náutico vacilou. 1-0 Sport.
Você, cabeça.
2-0 Náutico.
Você, Rodrigo.
Ganha o campeão brasileiro de 87.
1-0 Sport.
É, provocação.
Canalha.
É. Quem vai ser campeão, Valdir? Atlético Paraná ou Toledo?
Pô, Atlético Paranaense.
Rapidinho, rápido.
Atlético Paranaense.
A Brasiliense ou Gama, Bruno? Quem
vai
é o campeão?
Não. Vai dar Gama, 87. Foi a mesma coisa que João Avelange.
Rápido, Bruno. Tá estourando o programa, Bruno. Gama.
Gama.
Goiás e Atlético, Rodrigo.
Goiás.
Remo Independente, não você não, Valdir. Remo Independente, cabeça.
Remo.
Havaí Chapecoense, jogo único, Valdir.
Havaí e Brasiliense campeão.
Ih, meu Deus do céu. 17, acabou.
Amanhã você
tchau,
joga,
gente. Tchau. Domingo, 4 da tarde, decisão. Flamengo e Vasco com André Luiz Mendes e toda a equipe da Nacional. Tchau, tchau, galera.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.